Palestra sobre o livro de Mateus. Agora teremos a palestra sobre o livro de Mateus do fundador da Missão Boa Notícia, pastor Oxo Park, traduzida em português na voz de Cookie John.
Olá, pessoal. A outra vez falamos: bem-aventurados os pacificadores, né? Os que unem, ou seja, o peacemaker. É uma palavra muito boa. Hoje, por último, vamos falar dos perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem é o perseguido por causa da justiça? Eu simplesmente pensava assim: eu prego o evangelho, a pessoa recebe o perdão dos pecados, e se ela se unir com Deus, ela vai viver uma vida abençoada. Então, ela vai ter uma boa relação comigo e vai viver uma vida pacífica e harmoniosa. Então, eu preguei o evangelho para muitas pessoas, mas não foi bem assim que aconteceu. Quando as pessoas foram recebendo a salvação, uma por uma, os familiares, os parentes, começaram a ter ódio de mim. Os irmãos daqueles que receberam a salvação, eles começaram a me perseguir. Começaram a ficar contra mim. No mundo, existem muitas igrejas, e todas as igrejas devem ter diferença. Qual a diferença entre as igrejas? Então, tem igrejas que pregam a palavra, eles recebem a salvação, o perdão dos pecados e ficam com o coração limpo. Mas tem igrejas que não ensinam verdadeiramente como receber o perdão dos pecados. Eles só ensinam a não cometer pecado, viver de uma forma bondosa, viver de uma forma limpa. E tem pessoas que, por mais que elas tentem viver de uma forma limpa, elas vivem cometendo pecado e sempre vivem debaixo da condenação. Eu, até os meus 19 anos, frequentava esse tipo de igreja. Eu me esforçava para fazer boas obras. Eu me esforcei até a última força para fazer boas obras. Então, eu tinha que ficar mais limpo ao não cometer pecado. Mas, quanto mais passava o tempo, em vez de lavar os pecados, surgia mais pecados. Todos os dias eu orava para perdoar os meus pecados, mas eu não tinha certeza que o meu pecado tinha sido perdoado. Então, parecia que os meus pecados mais leves e pequenos eram perdoados, mas os pecados grandes parecia que não estavam sendo perdoados. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Lendo várias vezes a Bíblia, então começou a surgir uma coisa sobre a Bíblia que eu descobri o que a Bíblia queria me falar. Depois que eu descobri o que estava escrito na Bíblia, eu fiquei muito assustado. Por quê? Ah, eu estou tendo uma vida espiritual errada. Ah, eu queria lavar os meus pecados. Eu me esforcei para lavar o meu pecado. Naquele tempo, não foi só eu, mas todas as pessoas da época eram assim. E eu não sabia que isso estava errado. Mas uma coisa que eu percebi lendo a Bíblia: ah, o pecado não é lavado pela nossa força. Ah, não é pelo meu esforço que o pecado que é lavado. E eu descobri essa verdade. Então, o pecado não é lavado pelo meu esforço, porque a gente não consegue. Então, Jesus Cristo veio, por isso Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Se essa cruz lavou exatamente o meu pecado, então é óbvio que eu não tenho mais pecado. Então, quando a gente lê a Bíblia, em Jeremias 31, 33, porque perdoarei os seus pecados e jamais me lembrarei das suas impiedades, diz o Senhor. Então, Deus que falou isso, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, quem lava o meu pecado é Deus, não é ser humano. Não sou eu que posso perdoar o meu pecado. É Deus quem perdoou o meu pecado. Então, Deus passando todos os nossos pecados para Jesus Cristo, o pecado já não está mais em mim, pois já passou para Jesus Cristo, e se o meu pecado passou para Jesus Cristo, então eu não tenho mais como ser pecador. Então, em João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque é uma palavra muito famosa da Bíblia. Tem muitas pessoas que já decoraram esse versículo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que o João falou para Jesus? Está falando que tira o pecado do mundo. Ele está tirando o pecado do mundo? É assim, pessoal. Então, nós fazemos a cantata de Natal em Estados Unidos. E nós fizemos em 21 cidades. Tem mais de 100 pessoas do coral e também tem muito material de som. E também entre eles, o que tinha? Também tinha o cenário, também tinha as vestes, também tinha todo o material do cenário. Eles partiram de Nova York e começaram a ir para Los Angeles. Passaram por 21 cidades para fazer a cantata. Foram 4.200 quilômetros. Então, tem que dirigir por uns 3 dias. E tinha 2 caminhões com 20 metros de carga e 2 pessoas dirigindo, intercalando de dia e de noite, de Los Angeles em direção a Nova York. Mas o coral não vão no caminhão. Então, o coral parte depois de 2 dias de avião para Los Angeles, porque eles colocaram todo o material, todo o cenário no caminhão e os que trabalham vão de ônibus. Então, 2 caminhões e 4 ônibus de 52 passageiros. Então, toda a bagagem vai pelo caminhão e só o corpo do coral vai para Los Angeles. Porque estão levando toda a bagagem, o coral Graças não precisa levar a sua mala. Quem é que está levando a mala deles? O caminhão. Está levando também o cenário, está levando também o material de som, também está levando todas as roupas para poder vestir no cantata. O coral vai de mãos vazias. É assim. Dessa mesma forma, quando a gente for para o céu, Jesus Cristo levou todo o nosso pecado e nós vamos de mãos vazias. Se Jesus Cristo levou os pecados, ele levou todos. Ele não deixou sobrar algum pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acreditando ou não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a palavra de Deus que diz isso. Então, Jesus Cristo levou e carregou os nossos pecados. Independentemente de qual pensamento você tenha, a Bíblia diz isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nesse momento, Jesus Cristo levou todos os pecados. Não é o pastor Orson Park que está falando isso. Não é um teólogo famoso que está falando isso. Também não é um político que está falando isso. Mas é a Bíblia que está falando isso. A Bíblia diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem? Ele falou olhando para Jesus Cristo. A Bíblia diz: Jesus levou o pecado do mundo, então não precisamos resolver o pecado. Não existe nada do pecado que eu tenha que resolver. Então, quando Jesus Cristo levou os pecados, ele não levou 90% e falou: 10% você resolve. Se ele tivesse falado dessa forma, a gente teria que fazer algo pelo pecado. Mas Jesus Cristo deixou todas as coisas. Então, até resolver o problema do pecado, é Jesus Cristo quem resolve. Então, Jesus Cristo quem tem que fazer todas as coisas. A gente dizer que faz algo pelo pecado, a gente está desprezando a Jesus. Achamos que Jesus Cristo não vai fazer direito pelo pecado. Eu tenho que fazer, porque Jesus Cristo é fraco. Eu tenho que ajudá-lo. Isso é ter desconfiança de Jesus. Não temos nada para fazer. Mas Satanás enganou o ser humano. A gente não olha o que Jesus Cristo fez. A gente começa a achar importante o que a gente faz. Com certeza, o meu desenho e o desenho do irmão para mim, o desenho de quem vai ser mais importante? O meu desenho, porque eu tenho mais interesse em mim mesmo. Então, Satanás começou a arrastar o nosso coração para ter interesse em nós mesmos. Então, a gente não pode mover um dedo por causa do nosso pecado. Os que pregam o verdadeiro evangelho ensinam que a obra e o esforço humano são inúteis. Está escrito que qualquer coisa que a gente faça pelo nosso pecado é inútil. Satanás enganou o ser humano. Eu fazer boas obras, eu ser zeloso, eu ser esforçado, eu me esforçar pelo meu pecado. Eu acho que essas coisas são importantes. Então, porque as pessoas que têm esse coração e as pessoas que têm o coração de Deus são diferentes. Então, Satanás faz a gente desconfiar de que Jesus Cristo fez por nós e faz a gente fazer alguma coisa. A gente tem que ser esforçado. A gente tem que ser zeloso. A gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que orar. A gente tem que fazer as coisas. Eles fazem com que a gente pense que isso é muito importante. Então, eu descobri que a maioria das pessoas que querem fazer alguma coisa são os religiosos. Nós pregamos o evangelho para elas. Por mais que a gente se esforce, nada disso pode deixar mais leve o peso do pecado. Fora o sangue de Jesus Cristo na cruz, nada mais pode lavar o nosso pecado. Eu falo isso para as pessoas e elas imediatamente me respondem: "Ah, então não preciso fazer nada? Então posso cometer pecado à vontade?" Falando dessa forma, elas ficam contra o evangelho. O apóstolo Paulo pregou o evangelho e cada vez que ele pregou o evangelho, ele recebeu perseguição e as pessoas ficaram contra ele. No começo, Paulo também perseguia tanto os que pregavam o evangelho. Assim como em Mateus capítulo 1, o rei Herodes queria matar Jesus Cristo, as pessoas desse mundo são enganadas por Satanás. Então, a minha justiça, a minha bondade com essas coisas, elas impedem o evangelho de Jesus, que elas pensam que as suas próprias bondades é boa. Então, a gente prega esse verdadeiro evangelho, não o nosso esforço, mas cada vez que a gente prega que a verdadeira justiça já foi realizada, sempre surge alguém que fica contra e fica impedindo com que as pessoas não crerem no evangelho. Então, na história do cristianismo, não existe as pessoas que foram perseguidos, senão as que pregaram o verdadeiro evangelho, sobre o nascer de novo e como receber o perdão do pecado. Então, sempre teve muitas pessoas que ficaram contra os que pregam o verdadeiro evangelho do novo nascimento. Então, Deus falou o quê? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o que vocês têm que saber? Se vocês estão prestando culto em um lugar e estão adorando a Deus, e se essa igreja pregar o evangelho, e se ninguém receber salvação através dessa igreja, então, se pregar o evangelho e ninguém receber a salvação e não tiver perseguição, então não tem a verdadeira salvação. Mas, pelo contrário, Se a gente pregar o evangelho e as pessoas receberem salvação, com certeza vem a perseguição. Por isso, está escrito: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, o que a Bíblia está falando? Com certeza, se a gente pregar o verdadeiro evangelho, vai ter perseguição. Quando tiver perseguição, o que é para fazer? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Quando que a gente vai ganhar galardão? Quando pregamos o verdadeiro evangelho, vai surgir perseguição. Quando surge a perseguição? Quando surgem pessoas que nascem de novo, surge a perseguição. Por isso, quando a gente pregar esse verdadeiro evangelho, as pessoas gostam de escutar o quê? Seja verdadeiro, viva de uma forma bondosa. Então, vivendo dessa forma, ninguém vai te perseguir. Ah, tá, então eu vou viver de uma forma bondosa. Mas, pregando o verdadeiro evangelho, quando a pessoa recebe o perdão dos pecados e nascer de novo, então começa a surgir problemas da perseguição. E quando surgir a perseguição, vendo a perseguição, e você vai descobrir, assim, que essa é a verdadeira igreja. Satanás, que é o príncipe da potestade do ar, ele persegue quem? Ele persegue a verdadeira igreja. Por mais que essa igreja seja muito grande, se não tiver perseguição para essa igreja, então, Satanás não persegue se não tem salvação nela. Então, como a gente pode achar uma igreja de Deus? Bem-aventurados são quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Nós também, pregando o evangelho, nós somos perseguidos, e quando a gente é perseguido, regozijai-vos e exultai. Mas eu não fico feliz e não fico me regozijando. Eu fico com raiva, fico chateado, eu fico angustiado. Mas quando um dia eu vi a Bíblia, regozijai-vos e exultai. Como eu vou me regozijar? Eu não estou feliz. Mas se a Bíblia está falando para eu regozijar, então vou me regozijar. Então, o que eu faço? Vamos nos regozijar. É, eu fiz isso. E eu pude ver que Deus concedeu a sua graça. Eu fiquei tão agradecido. Ah, eu também pertenço às pessoas que são abençoadas. Eu também tenho perseguição. Ah, tem pessoas que me xingam também. Então, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Muitas pessoas dizem mentira contra nós. Eu vejo isso. Mas, quando a gente lê a Bíblia, e a Bíblia já sabe que ia acontecer isso, e ele já nos avisou. Ele já sabia que ia acontecer isso com a gente, e ela já nos avisou. Ah, então o nosso prêmio vai ser grande. Ah, então eu tenho que me regozijar. Eu comecei pouco a pouco a me regozijar. Eu não conseguia me regozijar, mas eu comecei a rir para me regozijar e o meu coração começou a se regozijar. Ah, porque aquele lugar tão glorioso que os profetas que vieram antes de mim, eles passaram. Eu também posso tomar um lugar pequeno num canto dali. Eu também, quando eu for para o céu, eu vou escutar que eu fui perseguido. Eu também recebo perseguição, na verdade. mas muitas pessoas na minha igreja também, eu posso ver elas passando por muitas dificuldades e sofrimento. O apóstolo Paulo foi assim. O apóstolo Paulo, aconteceu isso com ele e depois foi para a prisão de Filipos. Eu não sei se o Paulo também se lembrou dessa palavra, e na noite em que eles foram presos, Paulo e Silas começaram a louvar e orar. E aí surgiu um grande terremoto e balançou todos os cárceres e abriram-se as portas das prisões e todos aqueles correntes que amarravam eles soltaram. E depois de um tempo, aparece o carcereiro recebendo a salvação e a gente pode ver que a porta principal da prisão se abriu e eles saíram. Quando eu vejo isso, eu fico tão grato e agradecido. Dentro de nós existe Deus. Os deuses desse mundo odeiam o nosso verdadeiro Deus. Por isso que quando a gente prega o verdadeiro evangelho, tem perseguição. A gente não gosta de perseguição, não é? Mas vocês gostam de quê? Diante de muitos membros, eles pregando o evangelho, recebendo a salvação, e eles falam: "Ah, pastor, muito obrigado. O senhor é tão grande, pastor." A gente gosta disso. E a gente: "Ah, sim, muito obrigado." A gente quer isso. Mas a Bíblia diz assim: Pedro, ele curou um coxo de nascença na frente do templo Formosa. E Pedro, ele também pregou o evangelho e 3 mil pessoas receberam a salvação. Pensem, o Pedro que orou por aquele coxo no templo formoso, ele foi curado. Ah, é verdade? Ah, então o meu filho que também é coxo, ele vai poder curá-lo. Oh, traz o Pedro. Então, o ministro ia fazer isso. O prefeito ia fazer isso. Então, eles iam dar uma boa casa, uma boa roupa, ia dar dinheiro para Pedro viver bem. Mas no dia seguinte, estava numa grande casa e era a prisão. Como aconteceu isso? Ele estava pregando a palavra de Deus e quando a gente vê na Bíblia, o evangelho estava sempre acontecendo em meio à perseguição. A pessoa que tem medo de perseguição e quer evitá-la não pode seguir por esse caminho de Deus. Então, as pessoas que estão recebendo a perseguição, mesmo no meio da perseguição, recebendo a força da graça de Deus, muitas pessoas podem receber a salvação e podem receber a graça de Deus. Esse mundo não é o nosso mundo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Muito obrigado. Até a próxima.
Até agora, vocês escutaram a palestra sobre o livro de Mateus, do fundador da Missão Boa Notícia, pastor Ouso Park, traduzida em português na voz de Ku Ki-chong.